Abertura do Dia Internacional do Jazz, patrocinado pela Unesco, cujo mestre de cerimônia este ano é o conhecido pianista e compositor americano Abby Hancock. O género musical é celebrado no mundo inteiro. Música de improvisação e de congregação, elo de paz entre as pessoas, o jazz, segundo o saxofonista moçambicano Moreira Chonguissa, é mais do que um género musical, é um modo de vida. Por seu lado, o filósofo e jazzófilo Nuno Nabais, diretor do Centro Cultural Alternativo, Fábrica Braço de Prata em Lisboa, realça a dimensão humana, política e musical do jazz.
Convidados.
Muito obrigado pela oportunidade. Hoje eu sou homem feliz, é realmente Dia Internacional do Jazz. Eu estou agora mesmo a embarcar para Addis Abeba, Etiópia, okay? Onde vou participar também nas celebrações do Dia Internacional do Jazz amanhã, com o Mulato Askate, no City Hall. Vamos tocar juntos e também vou participar na abertura do World Press Freedom Day, que vai acontecer amanhã, e a atribuição do prémio Guilherme Cano. O jazz em Moçambique está a ser muito bem recebido. Vou-lhe dar um exemplo. A nossa celebração esta manhã foi feita com uma marcha pela cidade que culminou com uma visita à Oncologia, que é um departamento, Hospital Central de Maputo, parte do Ministério da Saúde, que trata de doenças tipo cancro e diferentes tipos de tumores. Então, os jovens da orquestra entraram lá, conheceram as pessoas, fizemos uma doação, graças aos nossos parceiros, da água, volta de 50 caixas de água, muita fruta, através da água Vumba e da Puma Energy. O jazz já transcendeu o papel que tem como música. O jazz é um veículo que enaltece aquilo que são os valores de saber, ser e estar, os valores das relações interpessoais.
Nuno Nabais, este Dia Internacional do Jazz, que foi originalmente criado no ano de 2011 e apadrinhado pelo Abby Hancock, é um dia, portanto, especial para o jazz, não só como música, mas também como uma filosofia de vida e elemento de congregação. O que é que de especial se passa num país como Portugal, que também tem uma tradição jazz, não estou em erro, com nomes como Philip Morris? Exato. E o que é que representa este dia para o jazz como, digamos, elemento de ligação entre as pessoas? Hoje também.
Em Portugal há uma tradição do jazz quase tão antiga como nos Estados Unidos, porque logo na década de 40 o Luís Vilas Boas criou o Hot Club e nesse Hot Club foram recebidos os grandes nomes do jazz mundial, a começar pelo Louis Armstrong. E foi o Hot Club que organizou os festivais de jazz em Cascais todos os anos, que reuniam de novo as grandes tradições. Depois do 25 de Abril aumentou imenso o interesse pelo jazz. Em Lisboa há no mínimo 5 escolas de jazz. Na Fábrica de Vaspata também temos uma escola de jazz, na qual já contamos com 14 professores e perto de 70 alunos. E desde que a Fábrica de Vaspata abriu, em 2007, todas as noites temos recebido concertos de jazz. Portanto, já há 12 anos da minha experiência à frente da Fábrica, a assistir todas as noites concertos, a ver crescer grandes músicos, e posso dizer que é o regime, chamemos musical, que mais pujança tem mostrado nos últimos anos em Portugal. Todos os anos surgem novos músicos, grandes talentos, que dão conta não só de um respeito por uma tradição que nasceu há mais de 100 anos, mas também pelo facto de se reconhecerem neste regime musical como um dos grandes laboratórios da criação e da inovação artística. Posso garantir que Portugal não só tem uma experiência forte, como mesmo em termos internacionais. Recentemente um amigo contou-me o seguinte, que numa loja de discos em New Orleans, da secção de jazz, além do jazz americano, só havia dois outros países que tinham direito a uma secção especial. Era o jazz da Finlândia e o jazz de Portugal. Portanto, dá conta de que, mesmo em termos internacionais, já se reconhece uma certa singularidade ao jazz feito em Portugal.
E depois há, efetivamente, uma espécie de ligação muito forte entre os músicos de jazz americanos e Portugal. Se não estou em erro, no passado nós tivemos, portanto, aquele encontro que houve entre Charlie Hayden, agora falecido, e Carlos Paredes. Existe, de facto, uma ligação muito forte entre o jazz americano e o jazz que é construído e, portanto, arquitetado em Portugal.
É verdade. Mais recentemente, o caso do Júlio Rezende, um grande pianista de jazz, que editou um disco só com temas da Amália Rodrigues, mas em versão de piano jazz, teve imenso sucesso, o álbum chama-se Amália, e a partir daí, por exemplo, o João Paulo Esteves da Silva, outro grande pianista de jazz, acaba de lançar um disco com o fadista Ricardo Ribeiro, que foi lançado há 15 dias aqui na FAC, Baixo Prata. Está a haver uma grande aproximação entre a tradição, se membros de origem americana, e a tradição do fado, que é bem nacional. E tem produzido realidades muito curiosas. E cada vez mais nós vemos fadistas a quererem ser acompanhados em regime de jazz e grandes músicos de jazz a quererem trabalhar temas do fado.
Para além, portanto, desse aspecto que na língua inglesa se chama a jazz fraternity, isto é, os músicos e todas as pessoas que contribuem para a existência do jazz em Portugal, qual é a reação do público em relação a esta música, que é uma música de paz, como diz o Hebe Hancock, uma música de congregação?
Nós temos consciência de que o jazz congrega públicos que só se sentem bem em concertos ao vivo, precisamente porque estão diante de bandas de jazz. É a única forma de música que precisa da relação com o palco e com o acontecimento, o improviso, a experiência de estar ao vivo. Porquê? Porque, por um lado, cada espetáculo de jazz é único, por causa da dimensão de improviso permanente. Por outro, há uma experiência dessa fraternidade de cada um dos músicos a partir de standards, a partir de diagramas musicais base, sobre os quais eles vão construindo a cada momento experiências musicais únicas, e isso só pode ser verdadeiramente saboreado ao vivo, quando se vê um baterista de repente pegar no tema, ou passar para o contrabaixo, ou entrar um sopro ao piano, é quase da ordem da performance sublime, não é, a que se assiste num concerto de jazz. E eu, pela minha experiência aqui da FAC Baixo Prata, vejo que de ano para ano há cada vez mais público, cada vez mais pessoas que precisam dessa experiência, porque sentem-se como que envolvidas, até no modo como os músicos respondem aos aplausos da sala, ou aos estímulos, aos gritos, no fim de um solo, no fim de uma peça. Vai-se criando uma sintonia entre o que acontece na música e acontece entre o público, que não acontece com o world music ou acontece com o pop rock, é específico do jazz. Tenho qualquer dúvida em reconhecer que há uma dimensão política, a construção de vínculos, de novas comunidades, novas fraternidades, que se vão inventando precisamente ao longo dos anos e em cada concerto de jazz. É verdade. Infelizmente, o dia 30 de abril, não é? Calha uma terça-feira. Digo infelizmente porque estamos fechados. Nós só abrimos de quarta a sábado, não é? Portanto, não podemos fazer coincidir o Dia Internacional do Jazz com um grande encontro de músicos. Mas adiámos esse grande encontro para a próxima quinta-feira, que é a noite das nossas jams, e vão aparecer perto de 20 grandes músicos para comemorar o Dia do Jazz com 2 dias de atraso. Mas sei que muitas escolas de jazz em Lisboa estão a fazer encontros. Também presumo que outras cidades em Portugal, onde o jazz de facto começa a ter uma importância imensa, estejam também a organizar encontros para celebrar o dia de hoje.
O Nuno Nabais, que também é professor e é filósofo, poderíamos dizer que o jazz é também o sinónimo de uma filosofia, de um modo de vida que congrega tudo, não só a dimensão política, a dimensão espiritual, a dimensão sociológica também?
Sim, eu cada vez estou mais convencido disso. E estou convencido disso pela minha experiência ao vivo, não tanto pelo que tenho lido, porque daí tenho que reconhecer que a filosofia está em defeito face à força do jazz. Há poucas obras de referência no campo da teoria da música ou mesmo da teoria da arte, no século XX ou XXI, que tomem por objeto o jazz. É conhecida aquele desprezo que o Adorno, o grande filósofo da música, tinha pelo jazz, e depois dessa profanação do jazz feita pelo grande pensador da música, o Adorno, nos anos 60, poucos de filósofos de relevo têm tomado o jazz como tema de análise, de reflexão. Portanto, eu sei que a filosofia está em defeito face à importância do jazz. Portanto, aquilo que eu, enquanto filósofo, vou pensando sobre o jazz tem que ver com a minha experiência, quer de concertos, quer de seguir a vida de muitos dos músicos que tocam na fábrica já há 12 anos e que eu vou vendo crescer, vou vendo transformar-se e vou criando uma certa imagem tipo do músico de jazz. E devo confessar de que é o músico que eu mais respeito. Passam por aqui também músicos de pop rock, músicos de world music, de fado, etc. Mas o músico de jazz tem um conjunto de características que o singularizam. Em primeiro lugar, são músicos que têm uma dedicação ao que fazem muito genuína. Nenhum músico de jazz ganha muito dinheiro. É uma vida de grande sacrifício. Tocam nos bares, de vez em quando vão aos festivais, mas eu vejo a dificuldade com que eles organizam uma vida, alguns têm filhos, constituem família. Portanto, a relação que eles têm com o jazz é quase de vocação missionária. Por outro lado, são músicos que estão disponíveis a participar em muitas bandas ao mesmo tempo. O mesmo músico toca uma noite com a banda A, composta por três amigos, na noite seguinte toca com a banda B, composta por outros três músicos, aceita o convite para ir tocar num concerto em Nova Iorque, volta a Portugal. Portanto, não há a forma da banda, quase como um bando, não é? De músicos que garantem a sua sobrevivência mantendo-se unidos e criando uma imagem de marca. Não há imagens de marcas de bandas de jazz. Há músicos singulares de jazz que criam o seu universo próprio e depois integram muitas outras figuras, configurações. Isto também é único no mundo do jazz. Essa singularidade, ao mesmo tempo, essa fraternidade universal, essa capacidade de ficar com muitos outros. Pois há um terceiro traço do músico de jazz, que é uma inteligência muito singular para a novidade. Raros são os músicos que vêm aqui à fábrica, nós temos uma grande livraria, que me pedem sugestões de livros, fundamentos de temas na filosofia. Normalmente são os músicos de jazz que têm essa curiosidade, pedem-me que eu indique 3, 4 livros que eles querem levar para férias sobre temas da filosofia ou temas da sociologia, porque eles sabem que ser músico de jazz é estar vulnerável a todos os ventos, estar aberto a todas as inovações, para poderem, no momento exato, com aquele improviso que ninguém tinha ouvido antes deles. Portanto, nesse aspecto, posso dizer que, de facto, o jazz desenvolve uma dimensão política, uma dimensão, chamemos, filosófica, muito, muito peculiar.
Nesta edição do Convidado, consagrada ao Dia Internacional do Jazz, International Jazz Day, conversamos com o saxofonista moçambicano Moreira Xonguissa e, finalmente, com o filósofo e jazzófilo português Nuno Nabais, diretor do Centro Cultural Alternativo Fábrica Braço de Prata, em Lisboa.
Tiens, on a découpé une femme au morceau de la bienséance à deux pas du château. On trouva ce matin une malle d'osier renfermant les morceaux de Pélagie Rosier. Une ancienne danseuse des folies bergères, premier prix de beauté de danse légère. Elle avait 60 ans, plus connue autrefois sous les pseudonymes de Lola Lola. Elle envoûtait les foules et des seins des entiers, acclamait en hurlant aux soirées de première. On a rouvert la malle et aussi une enquête, on attend les détails, la police est discrète. On pose des questions, on fouille l'entourage afin de découvrir l'auteur du découvrage. Par un quart de police en rentrant de l'école où j'ai mis votre fils. Je me suis renseignée, on cherchait un sadique, certains qualifiaient de fou métaphysique. D'autres disaient de lui que c'est laid, que c'est lâche, l'armure du crime étant ou la scie ou la hache. Le monstre avait coupé la dame savamment et rangé les morceaux avec discernement. Elle envoûtait les foules et des salles entières, la clave est en hurlant. Soirée de première. Dans l'ordre énuméré par l'ordre des docteurs avec les pieds en bas.
Arrêtez, quelle horreur!
On dit que l'on s'agite en milieu informé, que la population ne doit pas s'alarmer.
Je vais aller voir ça, le mystère manchant, puis je prendrai mon train.
Il va en permanente.
Au revoir à lundi.
Prenez votre bagage.
Au revoir mes amis.
Et faites bon voyage. Vu que ce crime est laid et quel assassin sale, il rangea cependant les morceaux dans la malle.